A coluna cervical é uma área comum de dor e incapacidade, um local de queixa frequente. Um dos principais motivos de reclamação é a dor cervical, que é caracterizada como uma dor na região anterior do pescoço. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o fisioterapeuta Jorge Baldez. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes.
Bem, a gente tem várias dúvidas aqui, né? Então tem algumas coisas relacionadas até com o senso comum, né? Relacionadas a essas dores, enfim, a gente vai falar também sobre fascite. Fascite, como é que é o nome?
Fascite plantar.
Fascite plantar, que isso. É nos pés, não é isso?
Exatamente.
Antes vamos aqui com dor cervical. Como é que é caracterizada essa dor?
Bom, a dor cervical, ela é caracterizada por uma dor na região posterior do pescoço. Ela pode se irradiar em direção ao membro superior, né, até as mãos, e pode se irradiar em direção à cabeça também. Então, tem alguns sintomas clássicos, como dor, rigidez, né, até a cefaleia também pode cursar com esses sintomas também.
A maioria das pessoas não sabe que tem de hérnia, enfim, qualquer coisa relacionada a esse tipo de dor cervical. E descobre, na maioria das vezes, quando acontece alguma coisinha relacionada, algum torcicolo, enfim, vai ao médico e acaba descobrindo aquilo ali. Como evitar isso aí? Como saber? Porque a maioria das pessoas tem qualquer desvio na coluna, enfim.
Sim.
Esse tipo de coisa é até um pouco normal, não é isso?
Essa área da musculoesquelética, ela é carregada de achismos, né, de crenças e mitos. A gente pensa que é só a lombar, por exemplo, que tem hérnia, por exemplo. O que que acontece? A hérnia de disco hoje é vista como algo comum na coluna, como se fosse uma ruga, um sinal degenerativo comum, né? E muitas das vezes a ressonância nuclear magnética, que é um exame que tem uma especificidade muito boa, mas deve ter um critério para ser pedido após sim uma avaliação. Porque ela pode catastrofizar os sintomas, né?
Pode piorar
sintomas. Pode piorar, né? Porque essas dores musculoesqueléticas, elas têm cunho físico e emocional, né? Então, você deve não só avaliar a parte física do paciente, mas o seu comportamento em decorrente daquela dor. Então, há um critério para você pedir uma ressonância nuclear magnética, porque podem vir alguns achados incidentológicos, ou seja, uma hérnia, uma protusão discal, que hoje é considerado normal pela ciência.
Então a pessoa ela pode estar passando por uma situação, enfim, envolvendo aí questões psicológicas.
Sim.
E está irradiando, né, essa palavra é muito usada.
Exatamente.
Na coluna.
Exatamente. Então por isso é necessário uma avaliação por parte do fisioterapeuta, por parte do médico, por parte do psicólogo também, né, para você abordar todas as características biológicas, psicológicas e sociais do paciente.
Como a gente faz então? Porque, de uma maneira geral, né, se diz que é até normal, né, a maioria das pessoas tem algum tipo de desvio, ou então hérnia, enfim, o que a pessoa deve fazer? Ela deve ir ao médico para ir logo saber se tem.
Sim.
E tratar?
Olha só, hoje sabe-se na ciência que lesão estrutural ela não tem obrigatoriedade de ter a ver algo com dor, certo? Então, se você tem uma dor persistente, se você tem alguns sinais de doenças severas, como perda de peso, como uso prolongado de corticoides, se você tem histórico de câncer na família, né, que são as bandeiras vermelhas, né, se você teve algum trauma, né, se você tem alguma disfunção arterial, né, porque a cervical passa ali perto a artéria vertebral, né? E aí você pode ter um sintoma chamado drop attack, que é queda no chão sem perda de consciência. Você deve sim procurar uma ajuda profissional o mais rápido possível.
Tem pessoas que estão mais propensas a esse tipo de problema. Quais são essas pessoas?
Sim, principalmente os sedentários, sobrepeso, obesidade ou pacientes que são atletas e quando vão aumentar o volume e intensidade do treino, aumentam de forma desregrada, aumentam 20%, 30% a mais, aí há uma sobrecarga realmente nas
desgaste.
Estruturas, um desgaste maior, né? E aí, muitas das vezes, esses sintomas são mais exacerbados.
Certo. De forma mais microscópica, é uma inflamação, você falou, em alguma coisa relacionada com ruga.
O que acontece é que hoje, quando a gente fala na área da musculoesquelética, a lesão estrutural, como uma inflamação, uma hérnia de disco, como um bico de papagaio, não necessariamente ele vai causar dor. Porque existem pessoas que têm e são assintomáticos, ou seja, não têm os sintomas, né? Então, outros aspectos emocionais também estão envolvidos. São pacientes que têm ansiedade, estresse, pacientes que têm depressão, é muito recorrente isso no consultório. Pacientes que não têm uma boa qualidade do sono, então é necessário você avaliar esse paciente de todo um contexto. Exatamente.
Maravilha. Bem, para finalizar essa primeira parte, como é feito esse tratamento?
Tá, primeiro você tem que avaliar minuciosamente esse paciente, né, através de testes específicos para você testar esse segmento, para ver o que realmente está vindo a dor, né? São testes neurodinâmicos, validados cientificamente, né? Questionários, para cervical a gente pode usar o Neck Disability Index, né? Para você aferir a qualidade e quantificar o status funcional desse paciente, né? E aí você seguir o tratamento adequado de acordo com o subgrupo de sinais e sintomas que o paciente com dor cervical está inserido. Então a gente tem alguns subgrupos, como disfunção com dor irradiada para o membro superior, dor cervical com cefaleia, dor cervical com dificuldade de coordenação dos movimentos e com dificuldade de mobilidade, né? E aí você vai direcionar esse tratamento. O tratamento pode ser feito de acordo com o subgrupo, por exemplo, com cefaleia você pode trabalhar a musculatura posterior do pescoço, como trapézio, esplênio da cabeça, você faz um trabalho de exposição gradual ao exercício, né? Diminuindo os pontos gatilhos, que é dieta, né? E tem que consultar com o nutricionista também. Você também tem que diminuir o uso do celular, porque a luminosidade do celular também pode afetar a visão e causar uma cefaleia. Então, são pontos gatilhos que podem estar interferindo no tratamento.
Já que o senhor falou em celular, a gente sabe que algumas pessoas, né, pelo menos se divulga, que alguns desses problemas relacionados com a cervical estão também diretamente relacionados a esse posicionamento que a pessoa utiliza para usar o celular, não é isso? Então, tem uma leve inclinação, né, do pescoço. Isso aí é mito, né?
Sim, acabou de sair uma pesquisa, inclusive encabeçada pelo Dr. Ney Meziala, lá da UFRJ, uma pesquisa que foi divulgada até internacionalmente em grandes revistas científicas, que é a síndrome do teste Neck. Então, ela não é baseada cientificamente, ok? Sabe-se hoje que postura ideal não existe, ou seja, o corpo ele não é obrigado a ser simétrico 100%, ele é obrigado a ser funcional. Agora, a postura ideal não existe, então fazendo com que a postura ideal seja sempre a próxima. Então a variação da postura é o recomendado. Então a síndrome do teste Neck, que é o síndrome do pescoço de texto, você ficar com uma flexão cervical, utilizando o celular, existem outros fatores aí físicos e psicológicos que fazem essa dor cervical, não necessariamente por causa do uso do celular. Então quem usa muito celular pode utilizar com moderação, mas sempre fazendo uma variação postural, sem medo de se movimentar.
Maravilha. Estamos recebendo ao vivo no Rádio Opinião de hoje o fisioterapeuta Jorge Baldez. Ele fala sobre dor cervical e também vai falar agora sobre fascite plantar. O que, que é isso?
Vamos lá. Fascite plantar, primeiro a gente precisa entender a anatomia, né? Para a gente falar sobre a inflamação dessa face. A fascia plantar, ela fica na sola dos pés. Ela é uma faixa de tecido conjuntivo, né? Um tecido fibroso que vai do calcânio, né? Do calcanhar até a base dos dedos. E aí ela é esse feixe de fibras, que é a fáscia, tende a inflamar com algumas situações. Então, por isso o nome fascite plantar.
Tem a ver com a dor cervical?
Não necessariamente tem a ver com a dor cervical. Uma das causas maiores de fascite plantar é em pessoas que passam muito tempo em pé, utilizam salto alto, principalmente salto alto acima de 4 centímetros. Pessoas que têm alguma alteração na curvatura fisiológica do pé, a famosa cava do pé, né? Tem uma pisada mais supinada, uma pisada mais pronada, que é uma pisada mais neutra, e aí tende, pacientes com sobrepeso também, com obesidade, também tendem a ter um problema de fascite plantar.
Isso causa muita dor.
Causa muita dor.
Tem a ver com a postura também?
Não, como abordado anteriormente, a postura ideal não existe. Mas é uma lesão de sobrecarga. Aí a avaliação fisioterapêutica, você tem que identificar que sobrecarga foi essa. Se é um paciente sedentário, que iniciou uma atividade esportiva com uma sobrecarga além do recomendado, né, sem uma supervisão profissional. Ou se é um paciente atleta que está fazendo overtraining, ou seja, um excesso de treino, e aí está causando uma fascite plantar, né? Essa dor é uma dor em forma de pontada nos pés, principalmente na manhã, né? A proporção que o paciente vai caminhando, vai aliviando um pouco mais, mas incomoda bastante, chega a prejudicar a atividade laboral do paciente, atividade esportiva, e inclusive pode até ser prescrito órteses noturna, né, para um relaxamento maior dessa face plantar.
A questão de como tratar isso aí também tem relacionado com os tipos de sapatos, tênis, enfim, tem para cada perfil, é claro que tem um tipo de tênis, sim, é bom utilizar isso aí tudo no médico, ele vai indicar, não é isso?
O que que acontece? Muitas das vezes você tem que fazer, para você, o ideal é você passar por um exame de baropodometria com o fisioterapeuta, né, para você, que é o teste da pisada. E aí você vai fazer a baropodometria e a estabilometria estática e dinâmica para ver como é que está a curvatura fisiológica do seu pé. Caso você nunca tenha passado por um exame como esse, é indicado você comprar tênis de pisada neutra, né? Porque você não sabe como é que é o seu tipo de pisada.
E neutra?
Neutra é aquela, exatamente, chão. Plana, que a gente chama de drop navicular ou desabamento do arco plantar, que é aquela pisada plana. O tratamento ele vai desde liberação muscular, agulhamento a seco, né? Você pode realizar também, junto ao médico, você pode realizar também terapia por onda de choque, né? Uhum. Então, isso tende a aliviar os sintomas.
As mulheres usam sapato alto, enfim. Elas têm mais, elas são mais propensas a esse tipo de problema?
Sim, porque o salto alto, principalmente quando ele é acima de 4 centímetros, ele tende a alterar toda a biomecânica do pé, né? Ele faz uma anteriorização, fazendo com que a sobrecarga fique no antepé. Com certeza isso aí vai fazer uma fascite plantar.
É bom equilibrar também, né? Não usar tanto sapato.
É bom alterar,
alto.
É bom revezar, mesclar com, uhum, com um salto mais baixo, né? Praticar atividade física. E o importante é, no tratamento da fascite plantar, você fazer um equilíbrio muscular que a gente chama de foot core, que são os fortalecimento muscular dos músculos intrínsecos do pé. E aí você vai ter um reequilíbrio muscular para tirar a sobrecarga dessa face plantar.
Maravilha. Infelizmente, o tempo exíguo para tanta informação é muito importante para a gente
verdade.
No dia a dia.
Sim.
É isso. Mas recebemos no Rádio Opinião de hoje, ao vivo, o fisioterapeuta Jorge Baldez. Ele falou sobre dor cervical e fascite plantar. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Eu que agradeço. Eu acho que a informação na saúde é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Bom dia.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.
Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.